Jubileu de Brilhante, dia 18, terça-feira passada, nossa igreja comemorou ou completou 75 anos de organização. O Jubileu de Brilhante, que é o nome que damos a este marco, 75 anos, o Jubileu de Brilhante foi comemorado nos dias 14, 15 e 16 de junho, final de semana passado. Na ocasião, nós recebemos o pastor Judiclei Santos, que é titular da Igreja Batista do Jardim Botânico no Rio, e os que participaram dos cultos podem testemunhar a grande bênção que foi aquele momento e, de forma especial, a exposição bíblica, ou as exposições bíblicas que ele fez. As mensagens estão no nosso canal no YouTube. Mas como eu disse, a festa ela não para e hoje nós nos reunimos aqui agora pela manhã e Deus permitindo também à noite e domingo que vem para darmos prosseguimento a essa celebração singular. Afinal são 75 anos de história. E numa época como a nossa, em que história não é mais valorizado, a gente precisa martelar em cima disso. E o meu objetivo é tecer algumas considerações sobre o sonho e pelo que eu, como seu pastor, suarei a camisa nos próximos anos que o Senhor me permitir viver aqui para pastoreá-los. Eu quero usar dois textos bíblicos muito especiais extraídos do profeta Isaías. Para desses versículos extrair e aplicar a vida da nossa igreja, cada um de nós, neste domingo e no próximo, aquilo com que sonho para a igreja e aquilo pelo que eu vou suar a camisa junto com vocês. Já trabalhando para a igreja dos 80 anos, já trabalhando para os próximos 5 anos. Os dois textos que nós vamos estudar, deles um em especial, está cravado na frente da igreja, aqui na Avenida 24 de Outubro, em Campinas. E nós poderíamos dizer que este versículo ali cravado é a bandeira da Segunda Igreja Batista em Goiânia. O texto é Isaías 55:3, que eu vou ler na versão Almeida século 21, porque é a versão que mais se aproxima de como o texto está ali cravado. Diz assim, Isaías 55:3, inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Este texto nós havíamos reservado para hoje à noite, mas quando eu vi a programação e a extensão de tudo de bom que vai acontecer à noite, eu o joguei para semana que vem, e Deus permitindo, semana que vem nós vamos nos dedicar a Isaías 55:3. O texto da manhã, hoje de manhã e de hoje à noite, ocasião esta hoje à noite em que nós vamos receber o coral da Primeira Igreja Batista em Goiânia, por isso essas cadeiras estão aqui atrás, ontem eles já tiveram ensaio, e hoje à noite eles vão abrilhantar o culto junto com o nosso coral. O texto é Isaías 54, de 1 a 3. Portanto, o tema para hoje de manhã é a importância da igreja. Para hoje à noite, o futuro glorioso da igreja. E domingo que vem, o convite gracioso de Deus. A importância da igreja. Abra sua Bíblia em Isaías 54, nós vamos ler de 1 a 3. Isaías 54, de 1 a 3, eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, porque infelizmente a NVT conseguiu a proeza de tirar a beleza desse texto. Lembrem-se, nenhuma versão é mais sagrada do que a outra. Todas as versões têm suas vantagens e desvantagens. Nós não somos apegados a versões em si, porque qualquer versão fora o grego ou o hebraico que a Bíblia originalmente foi escrita, qualquer versão, por melhor que ela seja, e existem sim umas melhores do que outras, qualquer versão é sempre um trabalho não apenas de tradução, mas também de interpretação. E aqui, ao meu ver, a Almeida, ela é melhor. Ela capta a beleza do texto e mantém a fidelidade do original. Diz assim o texto, Isaías 54, de 1 a 3. Cante, ó estéril, você que não deu à luz, exulte e grite de alegria, você que nunca sentiu dores de parto. Porque os filhos da mulher solitária são mais numerosos do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alargue o espaço de sua tenda e aumente o toldo de sua habitação. Não o impeça. Alongue as cordas e firme bem as estacas. Porque você expandirá para a direita e para a esquerda, sua posteridade possuirá as nações e fará com que se povoem as cidades arrasadas. A Igreja de Cristo, ela recebeu do próprio Deus a promessa de um futuro glorioso, é o que está narrado aqui nestes versículos. A promessa de um futuro glorioso. Esta é a promessa que o próprio Deus faz para a igreja, e não poderia ser diferente, porque como lemos em Efésios 2:20, a igreja foi edificada, está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, ou o alicerce, o fundamento da igreja. Por isso a igreja tem essa promessa de futuro glorioso. Além do que, a gente lê em Mateus 16:18, que o próprio Cristo é quem edifica a igreja. E dessa forma, como nos diz Jesus, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Portanto, gente, a segunda igreja batista em Goiânia, ouça bem o que eu vou dizer agora, em permanecendo sobre esse fundamento, porque não existe qualquer promessa para a igreja nenhuma de futuro glorioso a partir do momento que a igreja abandona o fundamento dos apóstolos e dos profetas. A partir do momento em que a igreja abandona o evangelho, a centralidade de Cristo e da cruz de Cristo. Prova é que se você for hoje na Ásia Menor e visitar as igrejas de Éfeso, Esmirna, as igrejas que Paulo fundou, você vai encontrar apenas ruínas, lembranças de um passado. Por quê? Porque em algum momento cada uma daquelas igrejas abandonou o fundamento dos apóstolos, dos profetas, abandonou Cristo, a cruz de Cristo, e aí sim, neste sentido, as portas do inferno prevaleceram. E hoje, no lugar do que um dia foi uma igreja pujante, existem ruínas que servem apenas de local de visita para turista. Pensem a tristeza. Portanto, a segunda igreja batista em Goiânia, em permanecendo fiel sobre este fundamento, as escrituras que são focadas ou devem ser focadas no evangelho, na cruz, vivendo em santidade pela graça, mediante a fé na vida e na obra de Cristo, a segunda igreja, em permanecendo assim, tem assegurado para si um futuro glorioso, até que Cristo volte para buscar a igreja, porque o grande tesouro da igreja não são suas estruturas, nem mesmo seus membros. O grande tesouro da igreja é o Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o tesouro da igreja. E a pergunta, portanto, é por que que a gente deve se importar com o futuro da igreja? Por quê? Igreja não salva, não é mesmo? A gente sabe disso, a gente crê nisso, a gente prega isso. Igreja não salva, quem salva é Jesus. Por que celebrar 75 anos de igreja e antecipar os próximos 75 se igreja não salva? Por que se importar? O cristão é alguém que se reconciliou com Deus através de Jesus, mas que também se reconciliou com o povo de Deus. Você vai olhar para as Escrituras e você não vai encontrar no Novo Testamento, em especial, qualquer descrição de crente sem o corpo, sem a igreja. O crente é alguém que, pela virtude da sua reconciliação com Deus, foi também reconciliado com o povo de Deus, a igreja de Deus, e mais precisamente em sua expressão local, como nós somos aqui. Por isso nós nos importamos com a igreja e com o futuro glorioso da igreja. Abra sua Bíblia e veja comigo 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, versos 12 e 13. 1 Coríntios 12, 12 e 13. O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece em relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns não são judeus, são gentios. Alguns são escravos e alguns são livres, mas todos nós fomos batizados em um só corpo, pelo único Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. Veja que salvação, ouça o que Paulo disse. Salvação consiste em se ser batizado no corpo de Cristo, a igreja. Não existe crente que não esteja no corpo. Efésios 4, de 1 a 6, Paulo diz assim: portanto, e esse portanto liga o capítulo 4 ao 3, obviamente, mas liga o capítulo 4 ao assunto do capítulo 3, que foi mostrar que a obra de Cristo uniu pessoas tão diferentes, tão distintas, judeus e gentios. A obra de Jesus derrubou o muro que separava os dois povos, porque agora em Cristo são um só. Veja o que a conversão faz. A conversão não nos une apenas a Deus, a conversão nos une uns aos outros na igreja. Portanto, crente sem igreja é uma anomalia. Portanto, diz Paulo, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Paulo está escrevendo para uma igreja local, então ele não está falando aqui da igreja em termos universais. Ele está falando para uma igreja local. Vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz, pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Que batismo é esse? O batismo de que Paulo falou em 1 Coríntios 12, 13. Batismo no corpo, que não é o batismo das águas. Coloque isso na sua cabeça, para você nunca mais esquecer. Não é um só batismo nas águas. Paulo está falando do batismo no corpo. Um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos e todos, em todos e vive por meio de todos. Gente, o Novo Testamento nunca retrata o cristão como alguém que vive fora da comunhão da igreja. Portanto, uma das primeiras coisas que eu gostaria de deixar como marca é que a segunda igreja, cada membro dela, entenda o valor de ser membro da igreja, e não apenas com o nome no papel. Nome no papel não garante nada a ninguém. Membro envolvido, entranhado, membro repartindo e recebendo comunhão, membro cuidando uns dos outros, ajudando uns aos outros, exortando uns aos outros, encorajando uns aos outros, orando uns pelos outros, membros exercendo os mandamentos de mutualidade, que são dezenas no Novo Testamento. Membros que só não vêm à igreja porque ou estão enfermos ou estão viajando e não conseguem. Membros que entendem que não podem viver como é costume de alguns, abandonando a comunhão da igreja, isto é uma anomalia. Mark Dever escreveu como se lê, abre aspas: quando alguém se torna um cristão, ele não se une a uma igreja local porque seja um hábito convencionado pelos homens, pois contribui para a maturidade espiritual. Não, ele se une a uma igreja local porque isso é a expressão daquilo em que Cristo o tornou um membro do corpo. Estar unido a Cristo implica estar unido a todos os cristãos. Contudo, essa união universal precisa ter uma existência viva e atuante numa igreja local. Fecha aspas. A nossa união em Cristo e com o corpo de Cristo, da expressão universal, precisa ter uma existência viva e atuante em uma igreja local. E aqui eu quero desafiar você, membro da CIB, que é mais assíduo. Busque encorajar os que não têm vindo. Cobre dele, em amor, cobre. Eu gostaria que nós tivéssemos uma cultura que se tornasse intolerável, no sentido positivo, quando alguém não é assíduo, porque os membros da igreja vão atrás e vão incomodá-los, dizendo: escuta, cadê você? Onde você está que não vem nos cultos? Onde você está que não vem no culto de oração? Onde você está que não participa da comunhão de forma assídua, atuante? Meu povo, ponha na sua cabeça o maior engano que o diabo pode lançar sobre alguém que se diz crente, é dizer que basta dizer que foi crente, foi batizado, tem o nome no hall de membros há não sei quantos anos, mas não é assíduo. Por isso que eu digo, gente, manter um hall de membros irreal não ajuda ninguém que tem o nome no hall, mas não vem à igreja. Pelo contrário, a gente contribui para fazê-los achar que está tudo bem. Põe isso na sua cabeça. Manter o nome no hall de membros e lá deixar quieto, na esperança de que um dia algo aconteça. Primeiro que não é um ensino bíblico. Segundo, é simplesmente dizer está tudo bem para algo que não está bem. Isso é sério. Nós nos importamos e devemos nos importar e nos comprometer com a igreja local. Portanto, é um resultado natural se tornar cristão e ao mesmo tempo reconciliar-se com o corpo. Porque ser crente significa essencialmente isso: eu fui reconciliado com Deus, eu fui reconciliado com o corpo de Cristo. Logo, alguém dizendo-se cristão, mas não tem nenhum interesse em se comprometer verdadeiramente com o corpo local, vem à igreja quando dá vontade. Sinceramente, quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente tem que fazer essa pessoa parar e pensar se de fato ela experimentou conversão. Porque quando você é parte da família, você tem desejo de estar à mesa com os familiares. Você tem desejo de conviver, viver junto. Leia o Novo Testamento com esses olhos e eu desafio você a me mostrar um texto bíblico que embase a ideia diabólica contemporânea de que crente consegue e pode viver sem igreja. Desigrejado. Isso não existe. Por exemplo, na cabeça do autor de Hebreus, a vida sem a comunhão ativa, sem a comunhão intencional na igreja, era algo impensável. Hebreus 10, 23, olhe, e olhe por que era impensável um crente sem igreja. Impensável porque a igreja contribui para a nossa santificação, mas tenta exortar um desses irmãos que não são assíduos. Você vê o que, que você vai ouvir dele. Sabe o que a gente ouve? Nunca me procurou, agora vem para me dar bronca. Não está nem aí para mim. Você não tem nada com a minha vida, ninguém paga minhas contas. Gente, isso não é neotestamentário, isso é diabólico. Olha o que Hebreus diz sobre membresia, o que significa eu e você sermos membros da CIB. Verso 23, Hebreus 10, 23, apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, apeguemos a fé em Cristo, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. O autor está dizendo, apeguemo-nos à nossa salvação, à fé que nos salvou. E ele poderia ter parado aqui, mas ele vai completar, porque ele vai dizer para nós que essa fé que nos salvou, ela precisa de uma comunhão na igreja que nos estimula. Verso 24. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Se eu e você não nos exortarmos mutuamente, se nós não buscarmos maneira de motivarmos uns aos outros na prática do amor e das boas obras, a gente morre. Porque não é natural para nós amar, não é natural para nós praticar boas obras. Eu fico encabulado, especialmente entre jovens, qualquer saidinha em McDonald's, Burger King, você deixa lá R$50 facinho. E quando a gente faz qualquer coisa na igreja e diz, olha, paga R$5, 10, 12, 20, para contribuir para alguma coisa, a primeira coisa que a gente ouve, nossa, está caro. É um absurdo. Por quê? Porque não é natural para nós isso. Natural é a gente gastar até o que não tem para satisfazer os nossos desejos. E a gente precisa da igreja para uns aos outros nos motivarmos na prática do amor, na prática das boas obras. E como é que isso acontece? Congregando. E aí Hebreus complementa, e não deixemos de nos reunir, de congregar, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora, que o dia está próximo. Entende? A igreja é o ambiente onde nós nos estimulamos, nos encorajamos, nos motivamos, nos exortamos. Irmão, cadê você que não vem no domingo de manhã? Irmã, cadê você que não vem? Só escolhe um culto, poderia vir em ambos, poderia estar nos cultos de oração, o que, que você está fazendo nesse zap zap? Cadê você que não vem orar como igreja? Cadê você que não vem clamar por Deus, pela salvação dos seus, da sua casa, dos outros, de Goiânia, desse país? Cadê você que não congrega, que não se estimula? Cadê você, irmão? Vocês sabem quantas pessoas cabem aqui sentados nos bancos de madeira que vocês estão? Sabe quantas? Eu fiz as contas. Contei quantos bancos maiores e quantos menores temos, sendo que nos menores cabe 6 e no maior cabe 8 pessoas. Sabe quantas pessoas cabem aqui? Sem as cadeirinhas brancas? 396. Sabe quantos membros nós somos no papel? 420 alguma coisa. Cadê o povo? Sério isso? A igreja tem enchido. Mas caberia... Ou seja, gente, se vier todos os membros, já não cabe aqui. Mas vive cabendo, e graças a Deus vive cabendo visitante. Por quê? Porque infelizmente a gente caiu na mentira do diabo, de que é possível e permitido ser crente, membro da igreja, e ir quando dá na cabeça, ou eu posso? Oh, meu povo, isso é triste. A gente se importa com o futuro glorioso da igreja? Aliás, para completar o raciocínio, se você colocar o máximo de cadeira que possível, você vai conseguir caber aqui dentro mais 24 ou 26 pessoas no máximo. Então, mesmo que você entule de cadeira, já não caberia o que nós temos no papel. E nós estamos enganando a quem? Mantendo gente no hall de membro que não está dando mais a mínima para a igreja. Quem que nós estamos enganando? Durma com essa. Ou a gente age para trazer esses irmãos, encorajá-los, estimulá-los, ou a gente não pode permanecer dizendo, é normal, tudo bem, uma hora volta, é melhor no, aqui do que lá fora. E a gente arruma um monte de desculpa que não ajuda ninguém. Hebreus nos diz que a gente precisa da igreja local. A gente precisa para a gente se motivar ao amor e às boas obras, a gente precisa congregar para a gente se encorajar, sobretudo agora que o dia está próximo. Por isso que nós nos importamos com o futuro glorioso da igreja. Hoje à noite, Deus permitindo, nós vamos voltar para este texto de Isaías, porque isso aqui seria só a minha introdução. Para a gente olhar para Isaías 54, e aí sim a gente vê o futuro glorioso da igreja. Futuro este, que como veremos, é um futuro antecipado com alegria, versículo 1 de Isaías 54. Um futuro alavancado pela ação, versículo 2 de Isaías 54. E um futuro abençoado em alcance, Isaías 54, 3. Eu quero ver cada uma dessas características do futuro glorioso da igreja, mas eu quero concluir pedindo que você pegue esse cartão que cada um deve ter recebido no boletim que você recebeu. Se você não pegou esse cartão, você vai pegá-lo no final. E nós demos um nome a esse cartão. O cartão do conquistador de almas. Pega esse cartão, olhe comigo o que nós vamos fazer. Na frente dele, você tem aquela oração que nós desafiamos cada membro da igreja a fazer domingo passado. Dá-me alma, Senhor. Está aqui. E aqui na primeira parte, na frente do cartão, eu te dou alguns passos de fé que você e eu precisamos tomar para a gente conquistar almas. No verso, existem dois versículos, Provérbios 11, 30, que diz, o que ganha almas é sábio. E Salmo 2, verso 8, peça e eu lhes darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Existe aqui um incentivo, eu escolhi esses versículos a dedo, porque eu quis dar a você um incentivo e uma promessa. O incentivo é, quem ganha almas é sábio. E a promessa é, peça e eu te darei almas, diz o Senhor. Você vai orar por três pessoas. Deixa eu te explicar, primeira parte aí na frente. Você vai começar a olhar ao seu redor. Onde você vive, onde você convive, com quem você anda, seu chefe, seu funcionário, seu colega. Você vai olhar ao redor e vai pedir, Deus, me dê três nomes por quem eu devo orar. Porque eu quero ganhar para Jesus. Igreja, presta bem atenção, não adianta vocês terem uma igreja confortável como temos, e um pastor mais ou menos como vocês têm, se vocês não agirem para ganhar almas. Ovelha gera ovelha. Pastor cuida de ovelha, que gera ovelha. Então veja, nós estamos querendo fazer o que Isaías diz. Diz que a gente tem que alargar o espaço da nossa tenda. aumentar o toldo da nossa habitação. Nós temos que expandir, e o pastor Arildo me deu uma ideia que brilhou os meus olhos, e se Deus quiser, a partir do ano que vem, nós vamos fazer isso. Nós vamos quebrar essa parede, e nós vamos espichar esse templo até o fim da quadra. E nós vamos dobrar de 400 para 800 pessoas, até os nossos 80 anos. Nós vamos duplicar. Fica barato? Não é puxadinho, não. Nós vamos fazer dentro da nossa realidade, dentro das nossas condições. Em cima, você vê que a altura da quadra é enorme. Em cima do templo que vai chegar até o final, nós vamos fazer salas bonitas, confortáveis. Nós vamos chamar de Universidade do Crente. Alguma coisa assim. Nós vamos treinar lideranças. Coisa bem feita, bonita. Que quem gosta de lixo e feiura é o Satanás. Nós vamos fazer um negócio bonito, com cara de igreja. Eu sonho com esse templo aqui todo cheio de madeira por dentro, parecendo igreja, capela, coisa linda. Chega de uma nave com tanto eco. Olha aqui. Então nós vamos expandir, nós vamos dobrar, nós vamos fazer caber de 400, nós vamos pular para 800. E o Orlando Gomes já está com desafio, ele e o Danilo, engenheiros, eu quero que eles comecem a pôr no AutoCAD, eu quero 3D, a hora que eu estiver satisfeito eu trago para a liderança. Não, tá feio, não está bonito não, vamos fazendo. E a hora que eles me derem algo bonito, aí eu vou chamar um arquiteto, deixa comigo, eu só trago a conta para vocês pagarem. Eu vou mostrar, vou trazer o arquiteto e nós vamos fazer o negócio. Agora, veja, nós não queremos um templo grande, nós queremos almas. Certo? Agora, para a gente botar almas aqui dentro, a gente precisa de templo maior. E veja que eu não estou falando em mega igreja. Não é mega igreja não, gente, porque o tamanho que nós somos hoje, se vierem todos os membros, já não cabe. Você entendeu isso? Imagina você, é um descrente, chegando na igreja, aí você olha assim, tem um lugar ou outro, mas ele fica sem graça de chegar, pedir para você chegar para lá, a igreja já está pequena. Então você vai pegar esse cartão, você vai olhar ao redor, você vai falar, Deus, eu quero 3 pessoas para eu anotar aqui no verso. Você vai orar diariamente por essas pessoas, em 3 sentidos. Deus, abra o coração dessa pessoa, abra, só o Senhor pode abrir. Só o Senhor pode fazer milagre, converter essa pessoa. Segundo, Deus, me dê as palavras certas. Deus, me dê as palavras certas. E terceiro, me dê a ocasião certa para fazer um convite, para levar a igreja, para convidar. Terceiro, você vai ser intencional, você vai fazer relacionamento, você vai abrir sua casa, você vai convidar essa pessoa, não só para um churrasco. Mas antes de servir o churrasco, você vai abrir num texto bíblico. Que texto? Sei lá, um versículo que Deus falou com você, de repente, do último sermão do pastor. Você vai falar, eu te chamei aqui porque eu quero repartir com você o que Deus falou comigo. Você vai ler, vai agradecer pela comida e fala, agora nós vamos confraternizar. Você vai ser gente boa, você vai trazer essa pessoa para perto de você. Você vai marcar encontros com essa pessoa, onde você vai fazer simples o seguinte. Está vendo meu sermão aqui? Ele está todinho escrito. Isso aqui vai para o site da igreja, fica em PDF, você vai baixar esse PDF, você vai sentar com o seu amigo e vai dizer, vamos ler junto o que o pastor pregou domingo, quero ler com você, lê. Você não vai pregar, você não vai ensinar, você fala assim, lê o primeiro capítulo, o primeiro parágrafo, a pessoa lê, você lê o segundo, lê o terceiro, você lê o quarto. Discipulado, você vai ler com a pessoa. Gente, é difícil isso, fala para mim. Não é difícil, sabe o que que requer? 2 coisas, coragem e disciplina. Coragem, Deus prometeu nos dar. Disciplina, é só a gente se organizar. Fulano, vem cá, você se importa dessa semana, eu quero sentar com você, 40 minutos, uma hora, eu quero ler um texto com você. Você vai ler, você vai convidar a pessoa para a igreja, para os cultos. E você só vai largar essa pessoa no momento em que você vê-la integrada à igreja. Vocês estão muito caladinhos. Eu sei, é porque passou a hora, né? Vocês querem ir embora almoçar. Povo de Deus, Vocês ouviram o que eu estou pedindo? A gente precisa ganhar almas. A gente precisa ampliar os toldos da nossa habitação. Nós não podemos nos acomodar. Nós queremos ganhar essa geração para Jesus. Nós queremos ganhar Goiânia para Jesus. Esse é o cartão do conquistador de almas. E eu quero encerrar agora, pedindo que você feche os olhos e ore já. Deus, quais são as três pessoas? Começa a me dar. Quais são as três pessoas que eu devo anotar nesse cartão, pelas quais eu vou orar? Vou chamar para sentar e ler o sermão do pastor comigo. Ore agora. Você pode anotar os nomes depois. Tira uma foto e mantém esse cartão, frente e verso, no seu celular, na foto. Todo dia você vai orar pelos três e você vai seguir os passos. E você vai ganhar almas e você vai ter o prazer de em breve ver pessoas aqui à frente testemunhando, sendo batizado com pública profissão de fé. E você vai dizer: Deus, obrigado, pela primeira vez eu dei a luz a um filho espiritual. Quantos aqui nunca deram a luz a um filho espiritual? Quantos? Deus, em nome de Jesus, abençoa meus irmãos, que eles tenham do Senhor direção, dê a eles três nomes, três pessoas por quem orar, suplicar, e que nós possamos conquistar almas. Eu vou encerrar lendo um pequeno e-mail que eu recebi essa semana. Eu quero encorajar você. Quero encorajar você. Ouça o que eu estou te dizendo. Se você pegar qualquer sermão nosso da igreja, está lá no site, eu coloco lá para isso, para você não ter que decorar. Você vai imprimir ou você vai jogar no PDF, manda pelo Zap Zap, a gente manda tanta bobagem. 17 de junho de 2009, 9h41 da manhã. Honrar o nome de Deus através do testemunho da minha mãe. Bom dia. A paz do Senhor. Entrei em contato com Laísa, secretária do pastor, para informar do milagre que Deus fez na vida da minha mãe através da pregação do pastor Leandro Peixoto. Minha mãe era espírita por muitos anos, até que um dia em São Paulo ela adquiriu um celular e teve a oportunidade de assistir às pregações do pastor. A partir deste dia minha mãe se converteu, passou a frequentar uma igreja batista aqui em Salvador, IBAN. E a propósito, eu fui na internet, vi a igreja, vi o dia do batismo, vi o vídeo de chamada do batismo, mas não consegui ver fotos nem vídeo do batismo em si, ou seja, não é fake isso aqui. E você vai saber por que que não é, escuta. Passou a frequentar uma igreja batista aqui em Salvador e hoje, para a honra e glória do Senhor, ela se batizou no dia 8 de junho. Agora, o desejo da minha mãe é conhecer a igreja e o pastor para fortalecer, através do testemunho dela, a fé dos irmãos e a obra de Cristo. Ouça, já compramos as passagens para setembro, vamos estar aí e visitar a igreja de 20 a 23 de setembro, abaixo está anexo o voucher, agradeço desde já a atenção, aguardo o feedback. E aqui está a passagem comprada, mãe e filha, e um hotel que eu esqueci o nome aqui em Campinas, está vindo de Salvador. Você tem noção do que a gente está fazendo? Não sou eu não, a gente, a igreja. Almas, a mulher era espírita, começou a assistir os sermões, Deus salvou a vida dela, isso tem que te encantar, essa mulher ama Jesus, ama tanto que comprou passagem, não está abrindo aqui para eu te mostrar, tem a hora que vai chegar, o hotel que vai ficar, para dizer para vocês do Evangelho, que quando é pregado, salva vidas. Meu povo, eu quero encorajar você. Use esse cartão do conquistador de almas. vamos alargar nossas fronteiras, vamos estender o nosso toldo, vamos abrir os nossos braços e vamos ganhar pessoas para Jesus e integrá-las na igreja, para que elas cresçam. Oh, que Deus incendeie seu coração e faça de você não apenas um frequentador, um telespectador de igreja, mas um membro ativo que faz discípulos. Hoje à noite é um bom momento para você começar a trazer os visitantes. Eu quero ver essa igreja cheia de visitantes. Os ex-membros nos visitaram semana passada. Hoje, esquece eles. Glória a Deus, cada um nas suas igrejas. Eu quero ver essa igreja cheia de gente que talvez nunca entrou em igreja para ouvir do Evangelho, da graça, e cantar conosco. Vamos terminar cantando? Ninguém vai sair, nós vamos cantar com alegria, o último hino, e é para cantar bonito, chamada final. Não é hino fúnebre não, é hino alegre, é do céu. Vamos cantar com alegria, com força e com vigor, chamada final, e faça bom uso do seu cartão do conquistador de almas. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé? Balança assim um pouquinho, acorda, você já está indo almoçar, calma. E vamos cantar com alegria, chamada final.